Audiobook grátis apresenta. Enquanto desfilam os viajantes, conversemos. Coelho era a ambição desabrida de haveres, de glorias, capaz dos mais arriscados empenhos, das mais vesanas temeridades. Por isso atirava-se a plagas estrangeiras, penetrava por ínvias regiões, encarava com denodo a clava e a frecha do selvagem. Descendente de uma família nobre, mais decadente do reino, viera na flor da idade para o Brasil tentar fortuna, por volta do ano de 1576. Estava ele na Paraíba em 1593 quando surgiu da imaginação exaltada de Walter Raleigh o famoso Parto do Eldorado. A fábula tomou vulto. O espírito público, que chamara Colombo de visionário, vendo-se depois refutado pelo grandioso sucesso que vessa. Tentativa reputada estulta, achava-se agora sem armas para fulminar a nova chimera, da qual pouco e pouco se ia deixando imbuir. Muito contribuirá sem dúvida para este resultado a fama, sempre crescente, das riquezas mineralógicas, dos terrenos auríferos desta parte do grande continente. Por que não acreditar na ilusão, desdaf que maior ilusão aí estava realizada, confundindo todas as hesitações, todas as dúvidas, todos os raciocínios, que contestavam cifrão o impossível. Coelho pensara bem quando dissera que das minas ao monte de ouro fá apenas o trabalho físico da extração e da acumulação. Há certas epochas, em que o espírito, blico se caracteriza por uma fácil dispostos para o maravilhoso por outra, toda epoeta em sua ideia dominante, que constitui feição, seu impulso ou sua aspiração geral. O cielo 17 foi o cielo da fé cega, por um lado nociva sustentando a Inquisição, por outro benéfica desenvolvendo o espírito de empresa com vistas em grandes fins. O espírito de empresa despertou o de associação, de associação trouxe a necessidade do de ponto e vírgula folerância ou de tolerância, exprimindo os primeiros albores da liberdade ou antes os prelúdios providenciais da terceira civilização, veio espancar todas as fraudes da fé ensinada por essa instituição tremenda, veio dar nova face à religião, libertar a consciência, preparar o espírito universal para a conquista das luzes, que enchem atualmente o mundo moderno. O bom logro da barra inversa portentosa aventura de Colombo acendeu mil estímulos, despertou mil tentames. Uma vez realizado o que havia de mais incrível e fantasioso, seria lícito não crer no menos? Depois de Colombo todo o mundo se achou apto para descobrir novos orbes, novas riquezas, novos impossíveis. Pensava-se agora somente em reunir meios ou cabedais, em organizar companhias para realizar a empresa Isa e a associação nascendo. Corria-se atrás do vago, do abstracto, do maravilhoso, era a fé. Coelho, no começo de sua vida na América, negociara com pau-brasil. Deixara em Portugal seu pai recolhido à sua quinta, cultivando a uva escassa. Não tinha irmãos, nem mãe. O que seu pai colhia bastava suas necessidades. Viu-se só, e lembrou-se de tentar fortuna. Foi com tais vistas que veio para o Brasil. Protegido mais ou menos pelo governo centímetros. Atenção à sua origem nobre, e sobretudo ao ardor, que mostrava para os avanços ar. 9. Que os índios do Jaguaribe. Rojados, conseguiu formar um bom capital, que, posto em giro em diversas especulações chegou à melhor florescência e podia dar os mais preciosos frutos. Era tempo. Seu gênio mal se contivera naquele quatrienil, e agora em compensação expandia-se com a melhor confiança no futuro, que oferecia o aspecto mais lisonjeiro, o Eldorado e as minas. Conhecendo-se senhor de uma avultada soma, tratou de realizar a ideia incubada durante os últimos 4 longos anos, dia e dia excitado pelas viagens de milhões de aventureiros. Partiu para Portugal. Seu pai, já então falecido, lhe deixara alguns avercs, com que ele melhor auxiliaria a consecução do sonho, em que tanto tempo se embalara. Ainda vivendo seu pai, conhecera em casa dele, em Coimbra, o Dr. De Sarto, filho de um dos melhores amigos de seu pai. Del Sarto, agora naturalista distinto pelos seus apregoados talentos, outrora condiscípulo de Coelho, ocorreu logo a lembrança deste como eficaz auxiliar de suas empresas. Sucedeu como pensara. Convidado pelo seu amigo de infância, De Sarto, que tinha um espírito ativo, fadado para grandes cogitações da ciência. Para vastas contemplações da natureza, resolveu acompanhá-lo em suas excursões. Naquele tempo a torrente de emigração espontânea era por assim dizer epidemia para o Brasil. Era uma sobreexcitação de mil ambições, com outras tantas esperanças de fazer avultadas fortunas, cada qual mais ou menos fundada. Espanha e Portugal tinham visto em pouco mais de meio século depois do descobrimento do Brasil simples aventureiros sem família, sem nome, sem dinheiro, apenas ajudados de sua ousadia, demandarem de novo suas plagas, onde tinham partido pobres e para qual voltavam agora carregados de fartos cabedais e de invejável nomeada pelo seu feliz sucesso. Tudo isto animava. Região fertilíssima, natureza de inexgotáveis tesouros, vasta zona sobre a qual pairava uma vida nova com todos os vícios da primeira idade, ela oferecia amplos teatros para cada classe aí exercer seu mister. O mineiro achava imensos reservatórios subterrâneos de pedrarias preciosas, de metais afamados, o comerciante uma população recém-aparecida, ávida de gêneros estrangeiros, oferecendo as maiores vantagens, no seio da qual a especulação mercantil tinha uma área indefinida para realizar as mais lucrativas transações sumédico-crescidos núcleos, capazes de lhe assegurarem abundante clientela, pela falta quase absoluta de competidor, como sucede nos países novos o jesuíto deserto e essas grandes massas errantes de famílias bárbaras para catequizar e converter. Em glória sua e proveito das almas e da religião o homem dos estudos experimentais o imenso livro aberto de uma natureza virgem, portento número barra vertical desconhecida, de cujas entranhas a ciência poderia tirar preciosíssimos segredos nunca revelados. Del Sarto estava neste último caso. Aceitou, pois, com entusiasmo o convite de seu amigo de infância. O garrido galeão de Vraimonte aguardai vá a comitiva no Guadalquivir para Singrax caminho das Américas. Era cedo ainda a Eide Rae que eles entravam no imenso portífuge da catedral, impelidos pelo turbilhão, onde tinham de assistir, como piedoso voto, ao santo sacrifício da missa para bem os levar Deus a porto de salvação. A orquestra reboava no ventre descontemunal do colosso, o verdadeiro prodígio a mais agigantada glória de Sevilha, que justifica o dito do capítulo, por determinação sui quem se erigiu portentoso edifício, e fufimoso monumento, que faça crer a posteridade que éramos loucos, contam o escritor. Os atléticos pilares são outros tantos colossos, perdidos, não obstante, na cavidade, que dir-se-ia, na frase do escritor citado um vale virado. Todo o luxo, toda a opulência, todas as fantasias da arquitetura desde o gótico até ao romano, com mil arabescos, molduras e adornos, se admiram no coro, nos 80 altares, nas 4 naves laterais e na central, nas colunas proporcionadas à sustentação de um mundo, nas ogivas titânicas. Sevilha tem razão para orgulhar-se mais de sua catedral do que Cordova da grande mesquita árabe, do que Madrid do seu estupendo palácio do Escorial. O catafalco, erecto no centro da nave principal, era em honra dos manes de Colombo. Tributo rendido ao gênio morto no homem, imortalizado porém no seu serviço e no seu renome. Para todos da comitiva, menos Pedro Coelho, a cena, se não era trivial, não era também nova. O português, porém, sendo testemunha daquele prodígio, sentiu seu preço e confuso nunca passara aos umbrais da catedral, e menos vira tão pomposas exéquias, celebradas ao modo de essas, em que tomava parte a multidão inteira, que ao mesmo tempo se recolhia na mais expressiva piedade. 94 Os índios do Jaguaribe. Em honra de quem? Perguntou simplesmente Coelho a Del Sarto. Não lestes os programas colhidos às esquinas? Em honra de Cristóvão Colombo. De Colombo. Admira-vos isto, meu amigo? Ali Espanha atenua os agravos de ontem com as honras de hoje, agravos à pessoa, honras ao nome, triste sorte dos gênios. Não sois, entretanto, dos que têm mais razão para um legítimo espanto, pois que o vosso Portugal que deixou Camões morrer no hospital, agora trata de lhe render devidas homenagens, tardias como estas a Colombo. Se descobrirdes o Eldo, Rado, a vós vos exilarão, depois de vos desmaior que pejarem das vossas riquezas a mim, se tiver a fortuna de trazer um novo progresso a si eu e Cia, ou a Martinião impostor, atirarão meu nome à irrisão pública durante a minha vida muito embora, depois de morto, galardoem os meus trabalhos com o prêmio da Academia Real de Ciências. Raça de ingratos. Não preciso dois de vós, nem hoje, nem tampouco amanhã. Se procuro, por meus esforços, dilatar a esfera dos conhecimentos achados, não é por mim, há quem essa conquista jota não poderia aproveitar, nem por vós, invejosos e egoísticos contemporâneos. e por ti, posteridade é por ti, humanidade, que vens. Tendes razão, doutor, não passam de uns parvos generosos todos os que são como Colombo e como vós. E dizei também como vós. Bofe. Quisera achar o Eldorado, ainda que meu prêmio fosse a mais negra ingratidão, coisas de poeta se porque, enfim, Colombo não era senão um poeta, do mesmo modo que Camões não era senão um descobridor do desconhecido. Vós também sois poeta, caminhais ao sabor de um sonho, com todos os supremos fanatismos dessas almas que veem, através de prismas resplandecentes, o astro novo, perdido no espaço, oculto desde o primeiro dia da criação sob uma penumbra espessa, que só vosso olhar de inspirados pode penetrar. Quanto a mim, não sou seco como a teoria, positivo como o preceito, observador como a investigação, frio como a ciência. Quando tiverdes descoberto o reino do grão mocho, depois de improbas viagens, de arrojadas excursões, de mil entusiasmos, de mil dolorosas vicissitudes. Eu terei achado no fundo de meu gabinete de trabalho as qualidades e propriedades de mil agentes vegetais, animais e minerais, uma nova espécie das ninféas para classificar, um novo tóxico, um emético, um novo antídoto contra o arsênico. E eis-nos em frente lá essa, dizi barra vertical coelho, fitando o monumento. Seu espírito foi logo presa de funda preocupação. Honras a Colombo, quando ele partia também em procura de um mundo ignoto, seriam de mau agouro ou feliz predestinação. O catafalco era soberbo. Mão de artistas barra vertical hábil colocar ali, com graça e simetria, purpuras de reis a par de crepes de finado. Os arregaços de brocatel branco, semelhando ondas, aludiam aos extensos oceanos nunca dantes navegados, que o gênio do genovês subjugara ao peso de seu destino. As luzes dos grandes círios postadoína em filas, rodeando a essa, derramavam no vácuo uma luz crepuscular, pesada e lúgubre, cuja expressão de triste solenidade mais albimeã agitava com a majestade imponente das colunas a feição augusta do templo. Enquanto que o português esgarçava o espírito por estranhas regiões, arrobado na asa de seus sonhos rosicléres, Matilde ajoelhava ao pé do círio pascual, cujo castiçal de bronze é uma espécie de coluna da Praz de Vendôme, como chama Teopilo Gautier a mantilha negra lhe envolve o rosto. Branco e formoso por onde bagas de pranto vão deixando traços rubros, como se as lágrimas vieram impregnadas do vivo calor do coração. Por que chora Matilde, a encantadora narceja palustre da Andaluzia, mais bela, muito mais de certo do que todas essas obras-primas do pincel inspirado de Sanzio e de Vinci, que ornam as capelas da catedral? Matilde chora com razão. Vai deixar em breve Sevilha fresca e gazil, como a palmeira, que rompe de suas planícies. Matilde vai deixar o mausoléu de sua mãe. Matilde vai separar-se de suas flores mimosas, companheiras de seus inocentes brincos de criança, de suas manhas e de suas tardes de virgem, que se ensaia para empreender os voos serenos da primeira mocidade, bafejada pelo sopro harmonioso do amor. Primeiro Matilde vai bem longe pousar. Onde? Quem sabe? Talvez em plagas agrestes, perdida em bravos mares como a Alcione Orfã, conduzida pela torrente e arrojada sobre inhospitas penedias. Matilde tem saudades de sua alcova fragrante da Rua de Consuelo, de seu leito cândido e puro como a alma dela, onde dormia o sono modesto da inocência. Matilde deve chorar. Pobre menina! Oh! Maldita ambição de fortuna! Dissera ela consigo mesma, olhando a furto para coelho. Maldita ciência! Dissera Wolf, vendo a vista para seu pai. Suas amigas, seus quiosques, seus passeios ao luar no Guadalquivir, à sombra dos salgueiros, eis a sua felicidade. Mas tudo isto ia desaparecer em menos de uma hora. Adeus, Sevilha. Adeus apaixonada e fantasiosa Espanha. Matilde deve chorar. Raul, encostado ao fuste de uma coluna, adivinhava com a intuição do amor aquele e a dor abafada, que ele acompanhava em Idó e da qual sentia porção coar-lhe na alma com a atrocidade de acerba angustia. A majestade do templo não teve peso bastante para sufocar em sua alma a solenidade com aquele transe de despedida. Amai outrem, segundo se sabe, é estar com ele identificado por uma percussão admirável. Todas sensações, que afectam o organismo, de um, respondem no organismo do outro, não se tem ideia do eu psicológico isolado, mas consubstanciados ambos em um só. Raul amava Matilde. Mas Raul amava com a estremecida PTT Libra de Cicia dos 20 anos, que tinha Orpan acostumara-se a ver em seu tio Deisarto, que lhe dirigira a educação, seu pai, sua única providência na terra. Desde criança se lhe desenvolvera uma vocação, um gosto precoce pela pintura, então na melhor florescência, quando era cultivada como uma religião. Desabrochava aquele talento na tímida modéstia do espírito ainda puro. Havia nele o consórcio de duas paixões grandes e belas, a paixão por Matilde, a paixão pela arte, ambas puras, elevadas, cada qual em mútua competência procurando vencer a outra, desenvolvendo-se a si mesma, e não fazendo essa luta outra coisa mais de por cento que despertar novas vitalidades em cada uma. Eram duas chamas de um só foco, abraçando-se, confundindo-se, fazendo uma só labareda, e depois, passada a torrente de ar, que misturou-as, separando-se tranquilas e dilatando-se para o céu. Nem Matilde, nem Raul se houveram nunca trocado uma expressão sequer, eles dois a sós, que não fosse digna de ser lançada perante o público mais exigente. Era um amor transparente, ideal seus colóquios seriam com propriedade comparados a idílios, mais idílios banais, vazios, a que Deisarto muita vez assistia, sorrindo, disse para si, da singeleza das duas crianças. Vê-se não raras vezes em nossas matas duas plantas, dois arbustos, duas árvores, de igual família, nascidas e vivendo juntas, sim. 00 Os índios do Jaguaribe, bolo de um consórcio feliz. Participam da mesma seiva, crescem igualmente e a porfia. As orvalhadas as atingem do mesmo jacteio e o solo é um só para elas o mesmo acidente de luz, o mesmo sopro de tormenta alcança-as pela proximidade em que estão, pela posizo barra vertical que ocupam, e lhes é o efeito idêntico pela homogeneidade das naturezas. Tais indivíduos são a mais tocante imagem de Raul e Matilde. A cerimonia fúnebre tinha já principiado. Toda a nobreza da província, vírgula, circunflexo governador, o corpo diplomático, a flor da milícia, haviam comparecido ao ato. O mundo das ciências e das letras ocupava aí um lugar eminente. Deisarto procurava ocultar-se por detrás das colunas com o fim de evitar encontros inoportunos. Na hora da partida aí tratou de apressar quanto antes o cumprimento do voto, o que não foi difícil, pois que em um dos altares laterais um sacerdote principiava o sacrifício. Para aí se encaminharam todos. Mas Coelho devaneava ainda ora faço da magnificência do recinto e da cena. Diante de si ele tinha memória do espírito imenso de Colombo, essa grandeza incomensurável, que enchia o mundo e o século, modelo e desespero de todos os avento. Reiros, diremos nós, parodiando Alexandre Herculano a respeito de Walter Scott. Perto desse cenotáfio como que ele sentia um bafejo, que o impelia para a imensidade dos mares. Essa força invisível, assim o acreditava ele, era o prognóstico providencial de altos acontecimentos, a percussão antecipada de futuros grandiosos sucessos. Enfim, começava a missa, e era preciso recolher-se um instante. Só o pôde conseguir com esforço. Entretanto, o povo ocupava a nave principal. Corpos de archeiros rodeavam a essa. Esta elevava-se no centro de um anfiteatro oblongo, de balaustradas gigantescas de madeira, veladas de crepe negro e de tiruelas brosladas a ouro, formando curvas, ângulos e escadarias iluminadas pelos círios, que ardiam. Tinha uma altura colossal de andares superpostos, circulando em sinuosidades alongadas quatro orlas de escadas, que iam ter a cada andar e terminavam no quinto e último. Aí se abria um vasto recinto, espécie de capela claustral, donde se erguia ainda uma pirâmide, em cujo coroxel assentava o ataúde ilustre. Todos os andares invadira a onda de circunstantes de elevada hierarquia. No último achavam-se diferentes corporações religiosas eram cônegos, jesuítas e outros sacerdotes regulares e seculares, sob a direção do cardeal Cellini, que viera expressamente de Roma para funcionar na cerimonia. A princípio quiseram construir a essa pelo desenho do Panteão Romano. Chegaram ainda a colocar sobre um vasto poial, assentado em várias ordens de degraus, o pórtico, em peristilo, de colunas coríntias, cujos capiteis ornavam folhas de acanto de perfeição e gosto antigo admiráveis. Mais uma ordem del rei inutilizou o trabalho feito, encarregando de construir um monumento de pura fantasia o arquiteto Buonarroti, sobrinho do grande Miguel Ângelo, que chegara de Toscana, havia pouco, a Madrid com reputação de insigne no gênero. A pirâmide superior terminava por um gigantesco orbe, figurando a descoberta da América. Daí pendiam inscrições em baixo relevo, consignando todas as datas notáveis da vida do herói. Esse globo descansava sobre o abaco da pirâmide e recebia em seu ataúde. Era um catafalco digno de Colombo, digno da catedral. A esse tempo, um dos primeiros pregadores da península, cujo nome o cronista desteza acontecimentos, que nos transmitiu em sintéticas memórias, deixou em criminoso ouvido, fazia o elogio fúnebre do ínclito varão. Talvez fosse a pomposa, a tremenda eloquência de Vieira, que se antecipava no castelhano, como nos desenhos de Raul poder-se-ia dizer que se pronunciava o futuro gênio de M. Urilio. Todas as vistas se fitam no orador sagrado, de cujos lábios rorra a catadupa da ideia com as ostentações ruidosas da palavra inspirada. A epopeia encontra o estro do tamanho dela, que lhe não fica quem. A voz, o gesto, o olhar prendem o auditório, na cadeia do eletrismo. O entusiasmo rompe. O povo repetidas vezes estorva o orador com aplausos prolongados. Espetáculo grande como o assunto. Ao entusiasmo sucede o delírio. O templo é, por assim dizer, a página da admiração em pedra. Ninguém é senhor de si, que ali só quem domina a todos, que são escravos da comoção, é o pregador, ninguém o julgara tão alto. Quando terminou o elogio e todos os espíritos estavam ainda vencidos de tais impressões, e não havia olhos que não estivessem cravados no púlpito em procura do gigante desaparecido, nem ouvidos que ouvissem senão o eco vibrante daquela voz, que trovejara da tribuna sacra, um incidente inesperado veio desviar as atenções por uma maneira singular. Do cimo do monumento, lá onde descansava a esfera da América, que dificilmente podiam atingir os olhares da multidão pela altura descomunal, uma voz vigorosa, dominando o borborinho, impondo-se às vagas agitadas do auditório, rebentou de chofre. Um raio escapado às alturas não produzira tão ignota impressão. Quem falia daquelas regiões eminentes, onde apenas chega o coruchel do cenotáfio? Será a voz do orador, que se transporta às distâncias superiores? Será o eco sepulchral daquela grandeza morta, em honra de quem se celebram tão faustosas exéquias? Ou será a voz do Eterno partindo das vizinhanças do céu por desígnio providencial? Naqueles tempos de credulidade, de fanatismo, não seria senão muito natural que houvesse quem ali recebesse o incidente na qualidade do prodígio. Depressa, porém, se dissipa o engano. Cidadãos do grande reino das Espanhas, que estáis aqui reunidos, prestando homenagem à memória de um semideus, dizia a voz com todos os timbres da divina inspiração, dizei ao futuro que ouvistes um dia um nobre português jurar em público pelos manes de Colombo dar aos mundos conhecidos um outro mundo, que Deus o manda descobrir. Quem falava era Pedro Coelho. Houve então uma cena indescriptível. Foi o espanto, foi a curiosidade, foram mil diversas emoções, de essas que se derramam como uma corrente elétrica por cima do turbilhão nas grandes assembleias populares, sempre que se tem de ouvir um eco auspicioso. Mas não se estava em uma assembleia popular. O lance foi enérgico demais para não relaxar a capacidade do organismo expectante. Está louco. Bradam de baixo. Quem sois vós? Quem sois vós? Aí não se pôde subir. Descei. Já um agente da força pública intimava Pedro Coelho a descer do picaroto da pirâmide. A multidão, excitada, arroja-se às escadarias, invade os andares cada qual se acotovela, se embate, rompe, para chegar ao último, para onde desceu o estrangeiro. Todos, a porfia, o querem ver. Dizei quem sois? Diz-lhe o governador, traço Pedro Coelho de Souza. Ele ponto H aos índios do Jaguaúnube. Que pretendeis? Fazer um voto. Estais louco, senhor. Estais louco. Prendam N.O., como? Pois nesta terra das Espanhas não se saberá o que é fazer um voto? Exclamou Coelho, desta vez como verdadeiramente desvairado. Neste ínterim um indivíduo chega até ao governador, trazendo desarranjo nos vestidos, a consternação no semblante, acerbos brilhos no olhar. Era Deisarto. Senhor governador, deixai-me falar. Deisarto. Deisarto. Saúda-o a multidão enfebrecida. Falai. Traço este homem é um ilustre português, de alma generosa, de coração magnânimo, centímetros que em a oração apologética do pregador e a grandeza do assunto despertaram loucos entusiasmos, como vede-se é meu amigo e meu hospede. parte em busca do Eldorado, e se bem me lembro conduz instruções honrosas del rei neste sentido. E um soberbo ânimo, que se atira em busca de um mundo, e que, pela identidade das circunstâncias, veio pedir inspirações ao túmulo desse genovês tão grande como o vasto continente América. Número deixai-o ir, senhor, deixai-o passar. Quem sabe se nele não vai um emissário da providencia? Respeitai-lhe aquela nobre loucura, aquele audacioso e nunca visto arrojo, de que só são dignas as organizações superiores, como a sua. Estas palavras de Dei Sarto foram cobertas de aplausos e de vivas demonstrações de aprovação. Honra ao português! Bradou o povo, em quem o extraordinário do episódio fazia enfim aparecer os sentimentos generosos, que constituem o belo apanágio de todo o povo. E o governador abraçou o estrangeiro com efusão. Meia hora a mais e o galeão de Vraimonte, abertas aos ventos as enfunadas velas, corria no Guadalquivir conduzindo a ilustre companhia. Reinava então a dinastia da Casa d'Áustria, na pessoa de Felipe II, para ser substituída mais tarde em 1700 pela da Casa de Bourbon, na pessoa de Felipe V. Três séculos depois tanto uma, como outra apenas pertencia à história. Epemero destino da realeza. Nessa elegante cidade, que os viajantes deixavam aí sentada tranquila na planície como náiade tresmalhada corrente, enchia as ruas o gênio da liberdade. Deis-se os índios do Jauaribe. Correspondendo ao eco generoso da Revolução de Setembro, soltado por João Topete, da Fragata Zaragoza, na Baía de Cadix nessa mesma catedral entoava cânticos festivos, ao som de orquestras eletrizadoras, o povo quase se emancipava do jesuitismo e do absolutismo nefando, por um grandioso pronunciamento patriótico feito em toda a Espanha enfim, desde as Asturias até a Andaluzia, desde o Golfo de Gascônia até ao Mediterrâneo, desde Catalunha até Gibraltar, o espírito nacional varria da face da terra nefasta Isabel II e sua dinastia, aos gritos de Viva a República! Abaixo os Bourbons! E reis amodernos, que não se arreceiam de provocar esses sublimes arremessos da soberana indignação de nações, que querem e que hão de ser livres. Nécios! Perdoai-lhes, povos, que não sabem o que fazem.